FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas ao Agora é que são elas. Sou Marta Schmidt. Hoje a gente abre o programa com mais uma trajetória de uma mulher incrível ligada às artes, à comunicação e à música. Ela é jornalista, assessora de imprensa e trabalha com cultura há mais de 30 anos. E não apenas na divulgação de artistas, mas também está envolvida aí com vários projetos culturais da cidade, é musicista, integra vários coletivos como o Bloco da Laje, Maracatu Trovão e as Batucas, Orquestra Feminina de Bateria. Ela é movida pela inquietude, mas gosta de silêncio.
A deusa me disse, cá no pé do ouvido, segredo antigo que é pra eu te contar.
Seja muito bem-vinda ao Agora Que São Elas, Bebê Baumgarten, a Clarissa Baumgarten.
É um prazer enorme estar aqui na FM Cultura. Boa noite a todos. Eu amo essa rádio, tenho ela na minha raiz, porque né, a gente sobe o morro aí, 35 anos de carreira, não é pouco. E eu adoro a rádio em si, adoro os programas, gosto muito dos jornalistas, do material humano que tem aqui. É um prazer enorme estar aqui, nesse programa tão legal.
Eu me lembro de ti, bebê, vindo, né? Na época que se entregava ao release e tinha esse contato direto, né?
Faz tempo, né? Isso
faz
já.
Faz tempo aí.
Já diz a nossa idade, já deixa aí bem claro quem que a gente é, da onde que a gente veio, né?
Bebê, tu é referência aqui na cultura gaúcha brasileira, peça fundamental desse ecossistema, né? Que é a realização artística, né? Já divulgou, vem divulgando aí milhares de eventos, é música, teatro, artes plásticas, cinema, dança, trabalhando com produtoras, com artistas, vários festivais, né? Vamos dizer alguns, né? O Porto Alegre em Cena, Festival Morrostock, Festipoa Literária, um elo de ligação entre a criação e o público. Começando a falar sobre essa área onde todo mundo, né, te conhece, que é a assessoria, onde mais te conhece, né? A assessoria de imprensa, né? É uma função estratégica, né? Assessoria num processo criativo aí, fortalecendo a cultura, né? O jornalista, né, esse trabalho é uma curadoria de histórias, né? Como
eu,
é que tu...
Eu penso que sim, eu penso que essa escolha, porque tem assessorias e assessorias, né? Tu pode trabalhar numa área corporativa, no vender um produto comercial, um produto, né? Um produto. No meu caso, que é cultura e é um produto cultural, eu acho que conversa muito mais assim, com uma coisa humana, né? E que é o que me interessa. Então, a produção artística, os festivais, então, a quantidade imensa de pessoas que eu vi, que eu convivi, que eu vivi, que eu trouxe aqui nesses estúdios. Tipo, sabe, tu trazer um Sivuca, tu trazer um artista de teatro, né, uma Marília Pera, uma, sabe, tu tá com essas pessoas, os artistas daqui, tu movimentar essa cena, né, é tão prazeroso que até que me perdoem os meus colegas, mas às vezes nem parece trabalho de tão bom que é, né, embora seja cansativo, seja um trabalho, né, seja, tenha toda uma demanda na tua vida, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, né? E justamente eu acho que o que conversa com essa, com esse meu fazer, esse gostar do meu trabalho, tem a ver com a arte na raiz, né? Porque eu comecei sendo atriz de teatro lá muito novinha, com 15, 16 anos, do grupo Ai Nós Aqui Travês, que é um gigante, né, no Brasil inteiro, um enorme, um imenso grupo de teatro, né, de respeito.
Foi em 78 que uma tribo diferente apareceu, fruto da paixão de atuadores pelo teatro.
E eu fiz um tempinho só de teatro, mas que abriu toda uma porta para esse universo. E eu gostei do que eu vi. E como eu, na época, não tinha muita estrutura, eu era muito tímida, para mim era muito sofrido aquilo, sabe? Fazer teatro, entrar em cena, estrear num palco. Meu Deus do céu, era um sofrimento enorme, assim, pela minha timidez, né?
Em 1979, o grupo, ainda no seu teatro, encenou duas montagens que causaram escândalo e repercussão: Ensaio Selvagem e O Rei Já Era, Parará Timbumbum. Além das montagens de impacto, o grupo participou ativamente.
Então eu resolvi que os bastidores, para mim, estavam de bom tamanho naquela época.
Os bastidores foram o teu palco naquele momento.
Foram a minha,
né,
salvação, e que me fizeram enveredar por esse caminho que eu estou trilhando até hoje, né? Tanto em grandes produtoras, como numa carreira mais também minimalista, mais intimista, como é agora, né? Que eu não tenho mais como cliente as imensas produtoras, mas sigo fazendo e me dedicando até mais ainda, porque eu gosto, né? Que são os grupos daqui, as pessoas que fazem cultura aqui, o Afro-Sul do Modê, esses grupos que tu citaste aí, o Morro Estoque, é um festival incrível, né? E o Ai Nós Aqui Travês, enfim, toda uma série de fazer, né, artístico, de teatro, de música, de dança, que eu amo.
Senti teu gosto encharcando os meus lábios, a carne doce, a pele arrepiada, me inundei nas águas do teu corpo. Fiquei molhado. Eu gosto de te morder, degustar cada pedaço.
Ao longo dessa trajetória, vem acompanhando e ver esse desenvolvimento, esse processo, né? Fazendo parte, né, dessa, dessa engrenagem, né? Mas como é que é ver crescer um artista?
Ai, é muito bonito, viu? É como nascer de uma criança, né? Uma pessoa da tua família que tu acompanha desde pequenininho, né? Eu vejo agora, por exemplo, um dos últimos trabalhos que eu fiz, e estou fazendo ainda, é o lançamento do disco do Thiago Ramil e do Dona Conceição. Eu comecei com o Thiago Ramil, eu brinquei até com eles, eu digo, desde que vocês eram pequenos, né? Porque eu comecei a trabalhar com o Thiago há muito tempo atrás, e com Dona Conceição também, eles eram meninos, eles estavam recém trilhando os primeiros passos.
Degustar cada pedaço, saboreando os pecados capitais.
E agora eu vejo a carreira deles madura, brilhante, sabe? Com uma potência enorme. E eu tô fazendo isso com eles. Eu tô, de certa forma, espalhando essa mensagem, né? Ampliando essas vozes. Então é muito gostoso, sabe? É um prazer enorme.
E agora tu vai me dizer se é realmente isso. Mas tu tinha um porta-retrato com uma foto do Vitor Ramil?
Tinha. Como tu sabe isso? Eu contei isso pra ele uma vez, depois de um show que ele fez, e que eu muito me emocionei, eu escrevi um texto que chamava, foi um show lá no Teatro São Pedro, eu acho que era ele e o Marcos Suzano, não lembro bem. Eu amei o show. E aí eu escrevi um texto que falava amor à primeira ouvida. E relembrando a nossa trajetória, porque o Vitor é meu amigo desde sempre. Eu fiquei amiga dele, né? Eu era recém-casada, ele também recém-casado. A gente teve filho mais ou menos na mesma época. E a gente se cruzava, né, pela cidade. Eu ainda nem era assessora de imprensa nessa época que eu conheci ele. E eu lembrei nesse texto de alguns episódios da nossa vida em comum, dos silêncios, né? Tipo uma caminhada que a gente fez descendo do Porto de Elisa em direção ao Bonfim, os dois mudos e quietos, porque eu muito tímida, ele muito quieto, né? E eu falo disso nesse texto, né? E aí eu conto no texto que durante muitos anos eu tive a foto, que era uma foto daquele personagem dele, o Barão.
Sim.
Barão de alguma coisa.
Satulépio.
É. E era essa foto feita pela Irene Santos numa sessão de fotos muito lindas que ela fez. E eu botei essa foto num porta-retrato, que era uma foto belíssima. Isso eu contei pra ele, a gente riu muito dessa. Então aí é isso, né? Eu acompanhei o Vitor, toda a trajetória dele. Eu trabalho com o Ian, que eu amo também. Aí vem o Thiago, o Ramil. Então é uma linhagem inteira de Ramil passando aqui, né? Pelos olhares da bebê.
Regressarei os meus sapatos por Copacabana. Na mão direita o sangue de um.
Bebê, o primeiro palco, então, foi no Oi Nós aqui outra vez, 1979, foi. 16 anos de idade, né? Não, nos anos 80, né? E teve essa retomada, né? Essa redescoberta desse fazer artístico, né? O Bloco da Laje.
O Bloco da Laje foi o ponto de partida depois, porque aí eu passei muitos anos só trabalhando. E tu bem sabe, a gente trabalha muito, né? Se dedica muito e tal. E aí tem filho. Na época tinha filho pequeno, tinha toda uma demanda de, né? Minha mãe ainda viva, morava comigo, tinha que ralar bastante para segurar, né? A estrutura toda da casa. Aí, à medida que a gente vai ficando mais velha, né? Vão-se as pessoas, tu fica ali sozinha com a tua situação, vai ficando um pouco mais confortável por um lado, financeiramente e tal, mas por outro lado, vai ficando também um querer, né? Um vazio, um desejo de fazer outras coisas, né? E aí eu conheci o pessoal do Bloco da Laje e eles me chamaram para fazer um trabalho de assessoria e eu fui no primeiro ensaio. Quando eu fui no primeiro ensaio, aquilo me remeteu ao tempo do Oi Nós.
Sejam bem-vindos ao apoteótico, mítico, misterioso Bloco da Laje. Hoje é o melhor dia de nossas vidas. Vocês estão preparados? Sim ou não?
Porque é um grupo que tem as suas semelhanças, né? Uma coisa de teatro de rua, que tem bastante a ver com teatro, que tem música, tem tambor. Na época não era um bloco tão estruturado, era mais um coletivo teatral, né, com música. E eu olhei aquilo e pensei, ah, não, eu quero fazer isso aí, eu quero fazer isso. E aí eu entrei como brincante no grupo, fiquei 3 anos como brincante e resolvi começar a aprender a tocar. E aí eu comecei uma trajetória que foi indo né? Aí se espalhou para outros coletivos também, né?
Pois é, tem o Não Mexe Comigo, que eu não ando só, que é um...
Que eu participei da criação carnaval. Junto com... Da, quer dizer, não fui eu que criei, mas eu estava no momento da criação desse bloco. Permaneci nele por muitos anos. É um bloco feminista, daí bem posicionado, né? Muito bacana, foi um processo muito bacana. Bastante doloroso também, né? Porque esses processos todos, eles mexem muito, né? Nas águas da gente. Então foi uma descoberta, assim, né? Eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos ali. Aí também, como tinha também as batucas, que também tinha esse perfil, né? Então eu acabei optando, porque era muita coisa para eu me enfiar ao mesmo tempo com todo isso de trabalho que eu tenho.
Batucas, tu vem há quanto tempo
participando? As Batucas eu fiquei 10 anos, agora eu sigo na comunicação, eu amo as gurias, a Biba, a Meira é uma referência para todas nós, é uma mulher incrível, uma musicista perfeita, a filha dela, Júlia Pianta, é igualmente maravilhosa, uma regente espetacular, mas também é isso, eu acho que cada coisa dessas tem um tempo, né, e as Batucas é uma escola, né? Então eu acho que a contribuição que elas tinham para mim como formação de instrumentista, elas deram e eventualmente eu vou seguir fazendo alguma coisa ou outra lá. Mas eu sigo na comunicação e nas batucas por um tempo eu estou afastada da bateria, né? Mas eu sigo como percussionista do Bloco da Laje, do Maracatu Truvão, e agora, desde o ano passado, na Imperadores do Samba.
Olha só!
Que é, assim, orgulho máximo para mim. Tô feliz da vida na ala dos agogôs. Puxado, porque escola de samba é outra pegada. É gostoso,
que legal.
É prazeroso, mas é forte, né? Tu tem que estar... tá muito legal, tá sendo lindo.
É sobrenatural, e a força décima, vermelho e branco encantador. Eu recomendo não desafiar a devoção de um povo apaixonado. É sobrenatural, a força décima, vermelho e branco encantador. Eu recomendo não desafiar a devoção de um povo apaixonado. É melhor pensar duas vezes.
E quanto tempo tu vem?
Um ano eu tô.
Já fez um carnaval?
Já fiz um carnaval e fui campeã, né? Só isso.
Pois é, né? Que legal. Do B. Baumgarten aqui no Agora é que São Elas, FM Cultura. A gente falou aí desse primeiro contato com o palco aos 16 anos, né? Mas o amor, a paixão pela música, pela arte é muito anterior, né? É uma formação cultural aí que vem da infância, né? Desse ambiente familiar. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, hein,
Bebê? Vem da infância porque a minha mãe era uma pessoa muito à frente do tempo dela. Era uma pessoa muito que lia muito e que proporcionou para a gente, apesar dos poucos recursos financeiros, desde pequena ela se preocupava muito com isso. Então ela tinha discos, ela apresentava para a gente discos de música brasileira, né? Lá da antiga, do samba nos primórdios, do samba canção.
Tire o seu sorriso do caminho. Que eu quero passar com a minha dor. Hoje pra você eu sou espinho. Espinho não machuca flor. Eu só errei quando juntei minha alma à sua. O sol não pode viver perto da lua.
A gente ouvia Elisete Cardoso, ouvia Orlando Silva, ouvia todos aqueles músicos, né, daquela época. Porque, lógico, né, eu sou relativamente antiga, né? E isso veio, foi evoluindo. A gente ouvia música erudita, aí depois a gente ouvia a Tropicália, né?
Era quase um ritual.
Era quase um ritual, a gente ficava na sala, eu escrevi sobre isso nos meus textos, né? Que depois eu posso falar um pouquinho também. Era quase um ritual, a gente se reunia na sala, porque naquela época não se tinha TV, né? Não era todo mundo que tinha TV. Então a gente se reunia para escutar música, né? E paralelo a isso, ela tinha também coleções de pinturas, né, de daquelas coisas que se compra, só comprava em banca, né? Ah, pintores, não sei o quê. Sim. E aí a gente via livros de bichos, de natureza. Então tinha essa pegada, sabe? E as minhas irmãs eram devoradoras de literatura também.
A Maíra e a Malu.
A Maíra é uma socióloga, é uma musicista hoje em dia também, uma cantora, né? A Malu é uma escritora inacreditável, uma poeta maravilhosa. Então, essa coisa vem dali, né? Vem da mãe. E o pai também era um cara bastante, que sabia bastante, tinha muita cultura geral, né? Então, eu acho que essas coisas são importantes, né?
É no espelho que eu vejo a minha mágoa, a minha dor e os meus olhos rasos d'água. Eu, na sua vida, já fui uma flor. Hoje sou espinho em seu amor. Tire o seu sorriso do caminho.
E logo, jovenzinha, eu conheci esse povo do teatro aí, né? O Paulo Flores, toda essa gente. Então abre um caminho, né? Para a vida, né?
A gente está falando de comunicação, né? De música, de protagonismo, mas tem na tua trajetória essa narrativa feminina, feminista. E a gente pode dizer que ela vem desse seio familiar, hein, bebê? Porque é um trio, né, de mulheres, um coletivo aí feminino, e que te trouxe essa experiência de sororidade, né? Que
com
é uma
certeza,
palavra que a gente...
Com certeza, inclusive só eram a casa das sete mulheres.
Ah, tinha um...
Porque junto com as minhas duas irmãs e a minha mãe moravam a minha tia, a minha avó e a filha e a minha prima. Então nós éramos sete dividindo a casa, que Nossa. É a casa que eu ainda moro hoje, que para mim aquela casa é como se fosse uma personagem na minha vida, de tanta história que traz, né? E então era uma vida muito feminista, né? Mesmo sem a gente se dar conta que era, né?
Porque a tua mãe também estudou e foi trabalhar com energia.
Trabalhar
e teu
com
pai
energia
seguiu,
eólica.
Né?
Ah, meu pai gostava de navegar, então levava a gente para navegar. Então tem várias poesias aí nesse caminho.
E esse protagonismo, né? Da
Sim,
mulher, né?
Com certeza, com certeza. A mãe ia comigo pro Ocidente. A
que
gente
legal,
dançava
né?
até de madrugada no Ocidente. Eu e a mãe. A mãe tinha 50 anos, eu tinha 18. E a gente se divertia como se fôssemos amigas, o que era raro naquele momento.
Sim.
Hoje em dia a gente vê muitas mães com filhas jovens, uma mãe madura, uma mãe como eu, uma mãe um pouco mais moça ou até mais velha, se divertindo na balada com as filhas, mas naquela
raro.
Época não se via.
É, pelo contrário, né? Era uma distância,
era
né?
Era uma distância, é. As mães eram todas, né, recatadas e do lar.
Que legal, hein? Bebê, e essa criadora de conteúdo, né? Porque além de fazer essa curadoria de narrativas, de pessoas, de artistas, tu também expõe, tu cria e compartilha, né, as tuas histórias, né? Porque tem o blog Arrepios, né, de 2011, depois, em 2020, tem o lançamento da plataforma Nós e Outras, né, com
que
as tuas
eu fiz
irmãs.
Com as minhas irmãs, uhum.
E também a série A Cultura por Dentro, que daí junta o profissional e o pessoal, né?
É porque essa série, na verdade, eu fiz naquela momento da pandemia, que teve aquela lei que fortalecia, né, quem fizesse os seus projetos, né? E aí eu tive a ideia de fazer essa série de vídeo, colocar no Instagram, porque é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre dei aula disso com a Dedé Ribeiro no nosso curso de produção e divulgação de eventos culturais, né? Ela fazia toda a parte de produção e eu fazia as aulas de divulgação. E era sempre muito divertido, né? Porque a gente sempre contou histórias, contar. A Dedé foi a pessoa que começou a carreira comigo, 6 primeiros anos da nossa empresa, fomos juntas, né?
Então, BD, né?
Era BD Divulgação, né? E então essa, eu resolvi transformar em vídeo porque eu achei que podia ser divertido e podia ficar eternizado ali para quem quisesse fazer essa série de aulas. E ali, para não ficar só uma coisa chata de aula, né, propriamente dita, eu resolvi botar um pouco da nossa cultura no início e depois no último capítulo do momento que se estava vivendo na pandemia. Já as outras coisas de literatura, uma delas é da pandemia também, que é o Nós e Outras, que era aquele momento que a gente não tinha absolutamente para onde correr, né? Então tinha que correr para dentro, né? E aí eu e as minhas irmãs resolvemos criar esse site, que está vivo ainda, está ativo, e que traz então o olhar das mulheres sobre o mundo, né? E aí eu comecei a escrever, porque era um momento que eu tinha bastante tempo para me inspirar, né, e porque escrever é uma coisa que demanda, né, um tanto de tempo também, e desde ali nunca mais parei, veio uma inspiração que volta e meia eu escrevo uma coisa, boto lá numa, me convidam para uma coletânea, um livro, uma coisa, eu participo, e as minhas irmãs também.
E tem outras mulheres que também participam?
Muitas,
como é que...
muitas, aí a gente convida escritoras a escreverem no nosso site. Tem muita gente boa ali, muitas mulheres maravilhosas. Se a gente entra e visita, tem textos da Mar Becker, da Maria Alice Bragança, de muitas mulheres escritoras de todo o Brasil.
Negra noite avança, escurecendo, vagueando, vou vivendo de viver o nosso amor. Vivo do arrepio, do aconchego, do encanto que me veio, solidão me desertou. Dona do colar cheio de conchas, teu olhar tudo me conta, teu segredo está no ar. Minha adorada cristalina, na pele de seda fina que o luar me revelou.
E a Maíra com seu álbum, né?
A Maíra com seu álbum, agora tá lançando um novo com composições dela.
Que legal.
A Maíra também é uma pessoa que resolveu ressignificar, né, a história dela, porque ela é uma socióloga.
Uma trajetória acadêmica,
com doutorado, pós-doutorado. É uma craque, né, com livros publicados em todo... né, todo o Brasil, enfim, por aí, por tudo.
Mas a arte sempre junto,
a clube arte sempre da junto, MPB, porque, né? Porque vem também dessa mesma lamparina, como Sim. a gente diz, da mãe, né? A coisa da música, de cantar, né? De cantar samba canção, de cantar bossa nova, de samba. Eu já sou mais do samba, né? O samba de raiz, de escola de samba, cultura popular, jongo, maracatu. Eu já vou mais para esse lado da cultura popular, que eu amo. A Maíra gosta do samba mais, né, samba canção, bossa nova, o samba mesmo, também se envereda por outros caminhos.
Né? Dama tem você que gira, amor bom de se amar. Surge e sai da minha vida, dama tempo se guisira, amor bom de se amar.
E a Malu, ela participa de um coletivo de fotógrafas que existe pelo mundo, como é que é esse
ela
projeto?
Ela agora está meio afastada desse coletivo, mas ela é uma fotógrafa muito boa, com um olhar muito bom. Ela teve bastante tempo, que agora até me fugiu o nome desse coletivo, era bem interessante. Eram várias fotógrafas, algumas daqui, outras que são que não moram no Brasil. E a Malu mesmo mora em Toronto, né, já faz muitos anos. E agora ela está participando bastante de coletâneas e livros. Ela escreveu um livro de poesias muito lindo, que chama A Poesia da Hora Braba, que eu acho maravilhoso esse nome. Ela própria é uma poeta braba em todos os sentidos, né, porque ela é muito poderosa e muito braba, né, então aquela poesia vem assim, né? Parece que jogada assim na gente, né? Muito visceral, muito bonito o trabalho dela. E ela vai lançar um selo de literatura e vai também fazer coletâneas e fazer o selo dela, chama Urubu Quaquá.
Olha só. Já é provocativo,
já,
né?
Já é provocativo.
E o blog Arrepios foi a estreia, então, desse
de compartilhar. O blog Meus Arrepios é do tira de uma música do Tom Zé, né? Que ele fala, são tantos cios, meus arrepios, é bonita a música dele.
Badabadia dirá que o rio, Copacabana mente um arrepio. Badabadia dirá, vá botar o crédito cartório para se tostar.
Ali tu traz pensamentos.
É, ali foi um início. Eu queria escrever, eu não sabia bem o caminho. Aí eu fiz uma coisa bem eu mesma criei. Peguei ali, aquela arte ali foi tirada de umas tatuagens que eu fiz no meu corpo, que são desenhos do Fábio Zimbres, que é um artista que eu gosto muito. Eu fiz a identidade e comecei a escrever umas coisas e colocar ali, né? E ali eu coloquei grande parte desses escritos também da pandemia, quando começou a pandemia. Eu comecei a escrever um relato, como muita gente, né? Um relato diário do que eu estava vendo. E ali eu publiquei vários títulos ali desse período, né?
Bebê, e a série A Cultura por Dentro, para quem está nos ouvindo e quiser acessar, onde é que localiza? Porque ali tem toda também, é a história, né?
Tem um pouco da história, o primeiro capítulo conta um pouco da história, contextualiza o momento em que eu comecei, conta essa história, né? Que a gente vinha aqui com os releases de Xerox, né? E toda aquela história que não tinha telefone, celular, não tinha computador, né? Tudo era muito mais difícil,
né?
Uma logística complicada. Então, o primeiro capítulo conta isso e dá o contexto e depois vai ensinando passo a passo de como fazer uma assessoria de imprensa, uma divulgação de um evento cultural.
Olá! Vamos dar seguimento, então, às nossas videoaulas.
Paramos. Isso está no Instagram, passada, no meu Instagram, e aí é só, tem que andar ali no feed para achar, né? Ela tem uma artezinha específica, então vai ver que é uma série, né? E chama Cultura por Dentro. E são 6 episódios de 10 minutos cada.
Estreou em 2021, né? E não é uma carreira, né? É uma trajetória aí, né? Que,
é muita
que junta.
É muito tempo, né?
Todo dia é domingo, né? O Tom Jobim tinha uma frase assim, né? Que ser músico era tão bom que parecia que todo dia era domingo, né?
É engraçado porque a gente vai se divertindo, né? E se tu te permite, assim, fazer isso. Eu sou uma pessoa otimista num sentido bom, assim, não aquele otimista tóxico, né, que acha que é tudo bom e que, né, pode estar o mundo caindo em volta e tá achando bom. Mas eu procuro transformar os meus fazeres em alegria. Por exemplo, o meu netinho, eu brinco com ele, eu me sento e brinco e dou risada, assim, loucamente. Eu me transformo naquela criança de 5 anos, entende? Então, eu acho que isso é uma qualidade, né? E eu faço isso com o meu trabalho, eu procuro me divertir me inteirar com os meus clientes, me entrosar, me ficar amiga, né? Porque disso surgem tantas outras coisas, né? Tantas amizades, tanto companheirismo. É muito melhor de viver assim, né?
E a gente finaliza sempre com uma mensagem para as mulheres, assim, que estão começando nessa trajetória, né, de divulgação. E hoje um mundo, assim, tão efêmero, né?
Tão superficial, né? Tudo tão rápido, né? A comunicação, sobretudo, mudou muito vertiginosamente. A pessoa tem que correr muito atrás para acompanhar, né?
Mas acho que a essência é a mesma, né?
Eu acho, é. Eu acho que se é para aconselhar, assim, para dar um caminho, né? Eu acho que é justamente isso, é mergulhar e fazer do caminho a coisa mais importante, né? Não é a chegada, é o caminho, né? Olhar em volta, é parar para sentir o cheiro da florzinha, sabe? É se divertir, é mergulhar no laguinho que tá na frente, é deixar entrar, deixar sair, sabe? É se aproveitar e não se mexer, né, mulherada? Por favor, né? Vamos em frente, não vamos nos mexer, né?
No som da cachoeira, dentro da fogueira, se mostrou inteira só pra me lembrar. E agora vou revelar que a terra é redonda e o caminho é circular. Quanto mais amor eu dou, mais amor vem pra dar. Que a vida...
Bebê Baumgarten aqui no Agora Que São Elas, FM Cultura. Nossa, passou voando, bebê. Nosso papo e que trajetória linda, né? Próximo carnaval a gente vai te ver na avenida, né?
Por favor, faço questão de ver essas carinhas tudo lá com os olhinhos brilhando.
E sempre, né, por trás aí dos espetáculos, por trás, junto deles, né, tá aí o selo de qualidade Bebê Baumgarten, né?
Que orgulho, que honra, é muito bom, é realmente, eu sou muito feliz em fazer isso.
Muito obrigada aqui por compartilhar com a gente, né, aqui na FM Cultura, e parabéns, né, pela tua trajetória, Bebê.
Nossa, eu que agradeço, que programa afetuoso e querido, eu fico muito feliz.
Beijo grande.
Beijo pra todos.
Tchau, tchau.
Cuidado com a espada, não vai te cortar. Deixa a mamãe te explicar que a terra é redonda e o caminho é circular. Quanto mais amor eu dou, mais amor vem pra dar. Que a vida é ciranda, feito um grande ideal.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Esse é o Agora é que são elas na FM Cultura. E a gente confere o quadro com a Sofia Brugger.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Aqui é a Sofia Brugger e eu apresento para vocês o bloco Escuta Ela, Mulheres na Minha Playlist. Neste projeto eu trago vozes femininas de diferentes áreas para recomendar uma artista mulher que escutam e admiram. E quem nos dá a dica musical de hoje é a Fabiane Langona. Ela é cartunista, quadrinista e artista visual. Languana é formada em jornalismo e publica seus quadrinhos e charges diariamente na Folha de São Paulo, sendo uma das poucas cartunistas mulheres que possui espaço em grandes veículos de comunicação. Ela também é escritora e, em 2011, ganhou o 24º troféu HQ Mix na categoria Melhor Publicação de Humor Gráfico, pela obra Uma Patada com Carinho. Fabiane está lançando seu novo livro Viver Dói, que é uma coletânea de 300 tirinhas publicadas que refletem sobre o existir e o sobreviver em sociedade. É uma parceria com a editora Bebel Books. Vamos ouvir um pouco sobre a sua história e a recomendação que ela traz para a gente.
Bom, é difícil dizer porque eu escuto realmente muitas coisas, mas uma coisa que eu sempre escuto com frequência é Nancy Sinatra, inclusive porque You Only Live Twice, que é a música do James Bond do 007 e Só Se Vive Duas Vezes, é uma das minhas músicas motivacionais da vida, então é com essa que eu vou hoje. Obrigada, beijos!
Obrigada, Sofia. E agora um espaço com mulheres na história e no mundo com a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí, nesse espaço do Agora é que São Elas, a gente fala de mulheres afinadas na música e no seu tempo também. Hoje a gente recupera um pouco da trajetória da cantora Carla Bruni, que das passarelas foi a música e a política. Vamos ouvir.
L'amour, pas pour moi. Tu sais, toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche. Sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça m'inquiète de tout et ça se déguisant doux quand ça gronde, quand ça me mord, alors oui, c'est pire que tout, car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour, ça me va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour, j'en veux pas. Je préfère les temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment.
A gente ouviu L'Amour, na voz de Carla Bruni. Ela é uma artista multifacetada cuja trajetória transita entre moda, música e política, sempre com uma abordagem elegante e introspectiva. Nascida em Turim, na Itália, dia 23 de dezembro de 67, Carla Gilberta Bruni Tedeschi é filha de uma pianista e de um colecionador de arte e compositor de música erudita. Aos 7 anos, a sua família se mudou para a França, fugindo das Brigadas Vermelhas. Carla iniciou sua carreira como modelo aos 19 anos e trabalhou para grandes marcas como Christian Dior, Chanel, Yves Saint Laurent e Versace. Nos anos 90, ela estava entre as modelos mais bem pagas do mundo, mas em 1997, abandonou a carreira de modelo para se dedicar à música.
Et pour toi, et pour moi.
Seu primeiro disco, Quelqu'un m'a dit, de 2003, foi um sucesso instantâneo na França e a consolidou como cantora e compositora. O disco, que mistura a chanson francesa e influências do folk, inclui a faixa título, que se tornou um clássico moderno e a gente logo logo ouve. Seguiram-se os álbuns No Promises, composto por poemas de Emily Dickinson e William Butler Yeats, e Comme si de rien n'était, que aborda temas pessoais e políticos. Após um período afastada dos palcos, Carla Bruni retornou com Little French Songs em 2013 e em 2017 lançou French Touch, um álbum de covers em inglês com versões de clássicos como Miss You, dos Rolling Stones, e Enjoy the Silence, do Depeche Mode. Em 2008, a Carla se casou com Nicolas Sarkozy, então presidente da França, e se tornou primeira-dama até 2012. Durante esse período, se envolveu em causas sociais como a luta contra o HIV e a promoção também da educação para crianças desfavorecidas. Ela se aventurou no cinema e participou de filmes como Meia Noite em Paris, de 2011, do Woody Allen. Vamos ouvir mais!
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? « On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Rodoaí, então, Quelqu'un m'a dit com a Carla Bruni, seu primeiro super sucesso. Ano passado, ela surpreendeu ao retornar às passarelas para o desfile da marca Victoria's Secret, mostrando sua versatilidade e presença de palco. Sua voz e história a gente conheceu um pouco mais aqui no Agora, que são elas de hoje. Tchau, beijo, te cuido e até a terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, @ Agora é que São Elas, 107.7, e o e-mail, Agora é que São Elas, 107.7, @gmail.com. Beijo!
FM Cultura apresentou Agora é que São Elas.